Olá, sejam muito bem-vindos a mais um toque do Projeto Animanga. Hoje vamos falar do mais recente filme do Makoto Shinkai, Suzume.
Suzume, como dito pela Rimagi, a mais recente obra de Makoto Shinkai, um dos maiores realizadores de anime, de filmes anime no Japão, recente. Estamos a falar aqui de uma história, o nome do próprio filme é o nome da personagem principal, que é uma rapariga de 17 anos. Basicamente, conhece um jovem, muito misterioso, e no processo de conhecer esse jovem, ela também descobre uma porta meio mística, com uma ligação ao mundo sobrenatural, e basicamente, também para não dar muitos spoilers, a relação da rapariga com essa porta e depois o conhecer o rapaz e todos os acontecimentos que vão surgindo relativamente a essa porta e outras portas que vão aparecendo é o que leva o filme para a frente e temos aqui um filme, uma espécie de coming of age desta rapariga e a sua jornada em procura de perceber que fenómenos sobrenaturais são estes que advêm destas portas, que são representados no filme como terremotos, mas que depois têm uma representação sobrenatural também. E é isto. Temos Suzume, mais uma história aqui focada num rapaz e numa rapariga com um toque de sobrenatural.
À semelhança do primeiro episódio, o toque será sempre dividido numa primeira parte sem spoilers, onde terão a nossa opinião geral sobre a produção do filme, neste caso do filme, o argumento, o realizador, o que é que nós achamos do filme, se recomendamos, nunca tendo spoilers, ou seja, estejam à vontade para ver caso queiram a nossa opinião. A segunda parte, poderemos focar-nos num ponto ou dois em que pode já ter alguns detalhes que podem levar a spoilers, mas aí nós avisamos, não se preocupem. Vamos então começar com a primeira parte. Kitamura, o que é que achaste da produção deste filme? Esteve melhor ou igual aos mais recentes filmes dele, como o Your Name e o Weathering With You?
Eu acho que Makoto Shinkai já chegou aqui a um patamar muito elevado a nível de animação, muito bom. E isto já vem desde os últimos três filmes. Atenção, todos os filmes do Makoto Shinkai acho que a nível visual são espetaculares, mas eu acho que ele já chegou agora a um patamar, já que vem desde o Your Name, onde os filmes têm uma qualidade muito, muito, muito boa. Portanto, a nível de produção, de animação, de qualidade visual, do traço, está tudo muito, muito, muito bom, na minha opinião. O que é que tu achas?
Eu gostei de ver uma diferença. O Makoto Shinkai baseia-se muito na natureza, nas paisagens, e ele tem uma grande fixação por água, que eu já reparei que a água é um elemento que ele gosta muito de trabalhar e trabalha muito bem. Eu gostei que em Suzume, com a parte da fantasia, ele teve que puxar um bocadinho mais pela animação 3D para fazer umas coisecas que aparecem por lá no filme, que não interessam agora, mas ficaram muito interessantes. Deu realmente para perceber que, às vezes, mesmo variando um bocadinho o estilo, neste caso fantasia, um bocadinho a fantasia mais de fantasia, não só de, por exemplo, uma rapariga que faz chover ou algo assim parecido, ele conseguiu trabalhar muito bem esses elementos e ficaram muito bonitos no filme, o que são aqueles elementos que às vezes fazem doer os olhos em animes normais. Não sei se concordas também que, pronto, aqueles bicharocos ficaram bonitos no filme. Também não sei, às vezes os animes normais não têm tanto tempo a produção e os filmes têm um bocadinho mais de tempo para maturar, mas a verdade é que o 3D ficou muito bonito.
Eu não digo muito bonito porque eu tenho sempre um bocado... O 3D causa-me alguma confusão. Dentro do 3D, aquele 3D está espetacular. Por exemplo, vimos 3D de muito boa qualidade, se calhar recentemente, em Kimetsu no Yaiba.
E vimos no Pluto. O Pluto tem um 3D também muito bonito.
Tem uma qualidade, por exemplo, visual muito boa, mas acho que em Suzume ficou bom ao ponto que isso não foi um problema.
Foi interessante porque ainda não tínhamos visto muito bem esses elementos nas obras dele e aqui puxou por uma coisinha diferente. Dá para ver que ele, o senhor, domina.
Sim, não, a nível de animação é ver um filme do Makoto Shinkai é como ver um filme do Miyazaki hoje em dia. Garantidamente a qualidade da animação vai ser boa.
Ou seja, aqui também já tocámos um bocadinho na arte. A verdade é que a arte do Makoto Shinkai não é o que estavas a dizer. Tanto a produção como a arte não têm evoluído muito, porque ele alcançou um patamar que as duas casam-se muito bem e ver Suzume, pronto, provavelmente Suzume tem uma melhor qualidade em algumas coisas específicas, como é óbvio. Mas se nós compararmos Suzume ao Your Name ou Weathering With You, a arte dele, a produção dele, estão todos muito semelhantes. Mas o que é que achaste também da arte?
Não, eu acho que a arte do Makoto Shinkai, e talvez é uma coisa que não abona a favor dele, é a arte dele é muito consistente, mas é muito igual. Não há nada que, a nível de personagens principalmente, não abona a favor dele porque não é diferente. E se concentrarmos aqui numa discussão de porque é que os filmes Makoto Shinkai não sequer lutam por um Oscar, e recentemente o Miyazaki ganhou o Oscar melhor filme de animação, é porque não tem o fator diferenciador. Makoto Shinkai é animação espetacular, muito boa, a arte em si não é especial, é boa, mas não é especial. E é notar que mesmo o Miyazaki, ele quando muda de filme, é por exemplo ver um Wind Rises ou ver o último do Rapaz e a Garça, apesar de serem muito parecidos na maneira como os personagens são feitos e tudo mais, os elementos visuais, a maneira como a história está contada, um tem a ver com fantasia, o outro não, ou seja, são filmes completamente distintos, até nas cores e na maneira de contar o filme, sim, nos temas. O Shinkai, novamente, não abona a favor dele, apesar de eu gostar, não tenho nenhum problema, adoro os filmes do Makoto Shinkai, um dos primeiros realizadores que comecei a acompanhar. Eu acho que ele, por fazer histórias muito parecidas, que tocam ali no sobrenatural, em histórias de coming of age, histórias também de romance, ele foca-se muito no romance, se bem que aqui o romance é mais platónico, não é tão forte, mas o romance está lá na mesma.
A fórmula é sempre a mesma.
Exato,
um rapaz e uma rapariga,
elementos
e algo
sobrenaturais.
Que tem que
exato. Ou seja, destes últimos três filmes, é literalmente escolhes o que gostas mais, mas depois se os analisares todos, acho que eles estão todos muito ao mesmo nível, mas isto vale o que vale, é a minha opinião.
É engraçado que provavelmente o boom dele foi o Your Name, foi o primeiro que bateu muito.
Sim.
Mas se uma pessoa de hoje em dia nunca tiver visto e for ver logo o Suzume, provavelmente o Suzume vai ser o favorito.
Por exemplo, sim.
Sim, mas na nossa altura, como o Your Name foi o primeiro, Your Name é o nosso favorito, provavelmente. Pelo menos no meu caso, é o meu favorito. O Your Name continua a ser. Destes últimos três dele.
Destes últimos três,
eu não estou a falar dos antigos. Tu gostas muito daquele do Garden of Words?
Exatamente.
É assim que se diz?
Uhum.
Em termos de música, eu acho que o Makoto Shinkai tem uma música, sempre, um soundtrack sempre muito interessante no filme, mas nunca muito chamativo, nunca muito que fique na cabeça. Por acaso o Suzume teve uma música que até ficou bastante conhecida, mas por exemplo eu acho que o do Rapaz e a Garça ficou ainda mais, aquela do final do Rapaz e da Garça, acho que ficou mais ainda conhecido. O que eu sinto é que a música do Makoto Shinkai é interessante, combina meio com o filme, ao longo do filme estamos sempre bem confortáveis com a música e acho que combina sempre bem com as cenas. Simplesmente não é aquela coisa que vai preencher-nos o coração de ouvir, pelo menos para mim, que eu não ligo tanto à música.
Eu acho que, só aqui uma nota, ele normalmente trabalha com aquela banda japonesa que são os Red Wimps, e acho que já vão no terceiro ou no quarto filme seguido, que são eles que fazem a banda sonora do filme dele, e eu acho que os Red Wimps, eles próprios, também estagnaram um bocadinho a nível criativo, e se formos ouvir as bandas sonoras dos outros filmes, o Your Name, por exemplo, e o Weathering With You são muito superiores do que este nível de banda sonora, na minha opinião.
Eu também achei que o Your Name era superior.
Exato.
Tinha mais impacto.
Muito, muito mais impacto. Como percebo um bocadinho da área, posso dizer que a nível musical os Red Wimps também acho que estagnaram um bocadinho. E até os próprios Red Wimps tiveram músicas, acho que foi no Your Name, se não estou enganado, tiveram uma música que ficou muito conhecida também.
Acho que sim.
Que foi usada no filme. E acho que é como disseste, a banda sonora não é... Está adequada. A banda sonora está adequada, mas não vai ser pela banda sonora, ou não vai ser um ponto alto do filme, a banda sonora.
Pois é.
Está suficientemente boa.
É isso. Ou seja, combina bem, harmoniza bem e nós desfrutamos tanto visualmente como sonoramente do filme. Simplesmente não é algo que fique na memória. Não vais ficar a cantarolar ou a trautear melodias.
Sim, mas acho que conseguiram depois, no lado da música, não da banda, sim, da banda sonora também, mas irem buscar depois músicas que já não são propriamente feitas para o filme, principalmente numa parte do filme específico onde os personagens estão a ouvir rádio e que passam 3, 4 músicas, se não estou enganado, muito diferentes e muito engraçadas e antigas, e nós já falámos
disso. Puxa pela nostalgia.
Exatamente, puxa pela nostalgia, e essas músicas encaixam muito bem na vibe do filme.
Sim.
E naquele momento em específico, naquela cena, e acho que foi um momento, a nível de música e de banda sonora, acho que foi um momento alto do filme, é essa parte.
Sim. Em termos de argumento e personagens, acho que foi divertido vê-lo a fazer algo mais, mais fantasioso, como eu estava a dizer. Os outros também têm fantasia, mas são mais realistas dentro da fantasia. Este já conseguiu puxar uns elementos mais de fantasia, mesmo fantasia. E gostei de vê-lo a fazer um bocadinho, sair um bocadinho da zona de conforto só do rapaz e rapariga. O rapaz variou, o rapaz teve mudanças relativamente à fórmula dele do costume. Eu gostei, gostei da história e gostei dos personagens em si, gostei dos twists que ele vai pondo, ele faz sempre esses twistzinhos pelos filmes dele. Acho que ficou muito fixe.
Acho que o rapaz é o personagem, para mim, também mais fixe do filme. A rapariga é a típica rapariga,
sim, a rapariga
adolescente.
A rapariga é mais ou menos parecida às outras. Quer dizer, o Edwin Yu talvez não, mas com o Your Name ela é muito parecida.
É mais independente.
Sim, sim.
Esta aqui é mais independente, é mais aventureira.
Sem dúvida.
Tem também um passado diferente, mais pesado. E também lhe dá alguma profundidade e outra dimensão à personagem, mas o rapaz acho que é...
O rapaz é o ponto alto do filme.
Exato.
É aquilo que ficou muito diferente da sua fórmula habitual.
Acho que é o ponto alto. Depois existem outros personagens secundários que ajudam a dar alguma leveza ao filme, mas não acrescentam a nível dramático e a nível de peso da história, não acrescentam muito, mas ajudam pelo menos a dar ali as partes cómicas do filme, e foi a maneira que eu acho que o Mako Chikai arranjou de conseguir dar alguma leveza
Sim.
ao filme.
Pronto, agora em termos de entretenimento, o que é que achaste do filme? Ou seja, achas que é um bom filme para recomendar até mesmo a fãs de anime? Acho que sim, acho que o realizador Makoto Shinkai é um bom filme para qualquer fã de anime, mas e um casual, uma pessoa que não vê muito, mas achas que teria muito prazer em ver este filme, tendo em conta, por exemplo, que este filme veio para o cinema em Portugal e até fez algum dinheiro? Achas que houve casuals a ir ver e a gostar do filme?
Sim, porque é percebermos que um filme como A Viagem de Chihiro, na altura, bateu como bateu e era muito mais forte a nível de elementos, porque acho que a nível de elementos sobrenaturais, porque acho que aqui o único ponto que se pode dizer que talvez não seja fácil para quem não vê anime é esta parte toda sobrenatural do filme. Mas acho que não, neste filme não é a parte de grande foco, é simplesmente o que leva a história em frente. E depois na segunda parte vamos falar um bocado sobre isso também. E a parte sobrenatural ajuda a justificar outras coisas que acontecem na vida real. Mas acho que é um filme que perfeitamente qualquer pessoa pode ver e desfrutar bastante, até porque, como dissemos, ao outro lado das personagens secundárias ajuda a levar o filme um bocado à terra e a manter simplesmente a história como uma história de uma adolescente que se quer encontrar e descobrir o mundo, entre aspas, ao mesmo tempo e as relações familiares à volta disso e tudo mais. Portanto, acho que é um filme que recomendo para qualquer tipo de pessoa ver. E especialmente para quem gosta de anime.
Sim, isso é um
vai
must.
Ter, exato. É, não verem este filme, acho que é dos melhores filmes dos últimos par de anos que saiu, portanto.
Sim.
Vejam.
Sim, acho que é isso. Acho que em termos de entretenimento ele entreteve bastante. Portanto, tem a nossa recomendação. E agora vamos passar então para a segunda parte, onde já podemos falar de temas com alguns spoilers, portanto. Pessoal que não queira ouvir a partir daqui, recomendamos que não ouça. De qualquer das formas, tem a nossa recomendação, claro. Kitamura, o que tens a dizer assim mais específico que gostasses de comentar aqui sobre o filme?
Agora que já podemos falar um bocadinho mais sobre o filme abertamente e com spoilers, acho que estava a falar um bocado disso agora também quando estava a fazer a recomendação. Acho que ficou muito, muito fixe ele usar as minhocas ou os worms como justificação para os terremotos que acontecem no Japão. Acho que foi muito fixe também fazerem referência ao tsunami de 2011.
Acho que sim.
Não sei se... Mas acho que sim, 2011. E usar isso como a base da história. Basicamente a mãe dela morreu no tsunami. Ela era da zona onde aconteceu. Ela era especificamente da cidade de Miyako, que foi uma das cidades afetadas. E acho que isso ficou esse paralelo, acho que ficou muito, muito bem feito e bem pensado. E é uma das coisas que me encantou no filme, foi ver essa relação entre o Japão da vida real, que nós conhecemos, que passa por terremotos, que acontecem várias vezes, está numa zona que é propícia a isso. E acho que ele usou uma forma muito bonita usando a fantasia de justificar isso. Ele metaforicamente consegue dar a entender também que os terremotos, apesar de causarem toda a tragédia que causam à nação do Japão e às outras à volta, não são nem maus nem bons. São coisas que acontecem,
sim,
que temos que saber viver com elas, como viver com elas e geri-las. E ali no filme, pronto, é dada uma solução para isso, onde ela anda a fechar as portas, o rapaz, aliás, anda a fechar as portas. E ela...
Mas ele próprio diz que é um trabalho que nem sempre dá para chegar lá a tempo.
Exato, exato. E o trabalho dele depois é literalmente controle de danos, onde aquilo já está fora de controle e ele já não há muito a fazer, mas tem que o fechar na mesma. Pronto, ou seja, acho que metaforicamente essa...
Ficou muito bonito.
Exato.
E ficou também muito interessante quando ela vai à cidade natal dela, retoma lá e percebe que aquela zona especificamente tem, devido ao incidente e à proporção que aquilo tomou, tem uma natureza muito própria e consegue ter um miticismo por baixo que a faz levar a tal porta que conseguiu abrir-se no final. Ou seja, aquela zona ficou marcada mesmo, na natureza ficou mesmo marcada pela aquela desgraça que houve, e as minhocas ou os portões que se abriam e por aí fora eram atraídos para lá, misticamente.
Sim.
Foi interessante, foi a forma dele também homenagear a tragédia, entre aspas, não é? Homenagear, como quem diz, pôr em um filme, retratar que as pessoas que sobreviveram, pronto, são pessoas hoje em dia têm 16 anos, talvez, algumas delas, os mais pequenininhos, estás a ver?
E têm que lidar com isso.
E têm que lidar com isso, têm que lidar com perdas. Temos a nossa personagem principal que vive com a tia e sente, ela própria, parece que às vezes sente ali a falta do afeto da mãe, tanto que ela procura há muito. A tia é uma figura que está lá, podia ser uma figura materna, mas não é a mesma coisa, não é? Então, pronto, ficou muito interessante essa homenagem.
Sim. E depois ao lado, e agora entrando mais um bocadinho também das personagens secundárias, que não falámos muito antes, mas temos o caso da tia, depois temos um dos colegas de faculdade, amigo do rapaz principal, temos todo um arco, foi aquilo que eu disse também há pouco, que dá um bocado de leveza ao filme, que é a tia e o rapaz acabam por juntos ir à procura, pronto, só aqui para explicar, a rapariga basicamente... Tenta ir salvar o rapaz que sacrificou para fechar uma das portas, e ao fazer isso, basicamente, ela foge de casa. Não é foge de casa, mas ela sai de casa mais em busca de um gato,
que um gato que era o protetor, era um guardião
era
da porta.
Era uma das chaves de uma das portas, e é toda uma... A segunda metade do filme é toda esta viagem dela a descobrir pessoas diferentes, a conhecer pessoas diferentes. E ao mesmo tempo temos este paralelismo, temos depois a tia dela mais o amigo do irmão, quase numa espécie também de road trip, ao lado, atrás, à procura da rapariga, e esses dois personagens tentam dar aquele lado mais terra a terra do filme, onde há diferença de idades, há o personagem que é um bom vivant, que tem um carro descapotável, que gosta muito de música, e que está na faculdade e só quer desfrutar da vida, e temos uma tia que é mãe, a todos os efeitos, e que está super preocupada com a sua sobrinha, mas, sejamos honestos, até aquele momento do filme...
Sim, a tia teve uma espécie de arco redentor.
Exato.
Inicialmente estava meio preocupada, mas ok, vai lá a tua vida. Estamos a falar de uma rapariga que de repente me pôs num barco e foi para bem longe, e ela como guardiã e com terremotos a acontecer... Deixou-a mais ou menos ir e sem muitas preocupações. Eventualmente, depois, quando ela deixou de responder, é que ela, ok, tenho mesmo que ir atrás dela. E depois foi aí que veio o arco redentor, que é a tal road trip, na qual, apesar dela não compreender a sobrinha, porque não conseguia perceber o que é que ela via, que coisas é que ela estava a ver, a combater e o que quer que seja, foi na mesma com ela e apoiou em todos os momentos, inclusive. A parte da porta, todas essas coisas, ficou muito fixe. A parte da tia, em termos de aproximação da sobrinha e apoio sempre emocional na parte final, foi muito fixe.
Sim, concordo. E depois, pronto, falando aqui também de um outro ponto, que é o final do filme e todo aquele arco final, e aqui é um ponto, não é negativo, mas
não,
clichê.
Sim, é... Eu já estava a ver aquilo a milhas, pronto. É só porque não foi nada de wow.
Sim, basicamente
ela... Por exemplo,
ela,
o Your Name apanhou-me desprevenida. Não sei se a ti te apanhou desprevenida.
Sim, sim, sim. Não,
pronto,
claramente.
Eu não fazia ideia. Estava mesmo completamente às aranhas com aquilo e quando aquilo aconteceu fiquei tipo, what? Este aqui, tipo, pá, aquela parte final de que afinal aquela pessoa que ela achava que era a mãe era ela a dar o braço a ela própria com idades diferentes, numa versão ela pequenininha e ela grande. Pá, eu vi isso a milhas, é só porque... Mas ficou bem feito, é só... Não me surpreendeu simplesmente.
Sim,
mas,
não, é,
mas
é,
ficou fixe na mesma.
Já vimos isso ser usado algumas vezes nos filmes. O próprio Makoto Shinkai já brincou um bocado com o conceito do passado e do futuro e de tu conheces aquela pessoa, mas num momento temporal diferente.
Sim, uma pessoa já vai com isso.
Exato.
A bagagem do Your Name e assim.
É, sim,
a ver.
Por isso é que eu digo que.
Mas ficou fixe na mesma.
Ficou,
não
ficou,
não
só é clichê.
Nada.
É clichê. Não estraga, sim. Mas também é tal como o próprio filme em si e representa o filme, resumidamente, é. Não é transcendente. É um excelente filme, funciona bem, não tem falhas. Na minha opinião, o filme não tem falhas. Mas depois também não tem pontos que eu diga não, este filme é mesmo muito, muito bom por causa disto ou daquilo, não. É tudo, nem é suficientemente bom. É tudo acima da média, mas não chega a ser original, com aquela originalidade e uma coisa nunca antes vista. É mais um filme Makoto Shinkai, se sabemos ao que vamos, sim, vamos esfortar e é isso.
Sim, eu estou à espera de ver algo assim... Gostava de ver que num próximo filme dele algo assim muito... Ele sair mesmo da zona de conforto.
Concordo. Com a capacidade de produzir filmes tão bonitos, eu acho que se ele tentar sair um bocado da zona de conforto vai conseguir criar uma obra espetacular.
Pode ser que tenhamos a sorte de no próximo filme ele fazer assim, porque este aqui ele já saiu um bocadinho. Pode ser que o próximo seja ainda mais um bocadinho.
Uhum.
E por aí afora. Deixa ver. De qualquer das formas, mais que recomendado o filme... qualquer filme dele, na verdade. O Makoto Shinkai é um excelente realizador e são excelentes histórias, excelentes filmes, excelente entretenimento e recomendo muito em cima.
Igualmente.
E pronto, da nossa parte é tudo. Espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo episódio do Talk. Obrigada.
Até à próxima.